Muito bom dia. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Terras do Boro, o Sr. Vice-Presidente, penso que o chefe de divisão e mais dois técnicos também da DPU. Vamos dar início a esta audiência. Peço desculpa pelo atraso, estava numa apresentação de um estudo da APRENE e foi isso que me fez atrasar. Peço desculpa por esse facto. Vamos dar início à audiência, a pedido do Sr. Presidente da Câmara, Terras do Boro, nomeadamente sobre várias matérias do território, sendo que terá uma intervenção de 10 minutos, depois de uma roda de intervenções dos parlamentares e depois resposta também até 8 minutos. Antes de passar a palavra, dizer que já tivemos a oportunidade de estar numa outra legislatura esta comissão em Terras do Boro, portanto na altura de poder acompanhar e de ouvir algumas das questões nessa altura, eu e alguns deputados que aqui estão estivemos lá e portanto temos a obrigação de conhecer aquilo que nos transmitir aqui hoje e por isso o Sr. Presidente tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os grupos parlamentares aqui presentes nesta oportunidade da nossa comissão de podermos trazer um tema aqui muito importante para o Conselho de Terras do Boro. Mas que pudéssemos, dentro deste tempo que me é concedido pelo Sr. Presidente, termos a oportunidade de viajarmos até Terras do Boro, e eu pedi aos serviços só para que pudesse percebermos o local onde estamos, para podermos vivenciar, no fundo, e perceberem o sentimento que é de uma gente com um foral com mais de 500 anos, de Dom Manuel I, e de percebermos que esta conservação, esta preservação e este apreciar do Parque Nacional da Pedreira de Jerez e de todas as freguesias que fazem parte do Conselho de Terras do Boro, que é um património nacional, um património mundial também, reserva mundial da biosfera e património da Unesco, mas é um património que nós queremos conservar com pessoas, com gente, e por isso os territórios do interior cada vez mais precisam da dinâmica e da criação da riqueza, fundamentalmente. Este pequeno vídeo tem cerca de 2 minutos, não vai tirar a oportunidade do assunto que vos trago. Mas para perceberem depois daquilo que pretendo dar conta a todos os grupos parlamentares, de percebermos que um território do interior, com mais de 400 km de distância da capital, precisa efetivamente de ajustar a sua vida às novas realidades, num despovoamento que cada vez mais é acentuado e que nos registros de 10 em 10 anos cada vez mais se notiza e se acentua com a questão dos censos. Este é efetivamente um território que tem 2 alfeiras, que tem efetivamente 2 planos especiais e que vem um agora a caminho e que, além de todas as condicionantes, nos dificulta para futuro, mas principalmente no presente. E por isso, naquilo tudo que Terras do Boro dá ao país, acho que esta nova legislatura, os novos intervenientes de todos os partidos, que apelamos efetivamente que no âmbito daquilo que é a legislação e a alteração de uma proposta que nós queremos levar a cabo junto de vós do Decreto-Lei 107 de 2009, que possam efetivamente incorporar um sentimento de todo um território que, além das marcas que temos, de tudo aquilo que é preciso é cada vez mais que o interior não continue a perder gente. Por isso, eu queria, Sr. Presidente, com sua permissão, lhe agradecer e cumprimentar os senhores Vice-Presidentes desta Comissão e as senhoras e senhores Deputados. Muito obrigado por anuírem mais uma vez ao nosso pedido. O assunto que aqui nos trazes hoje está relacionado com os constrangimentos estruturais do Conselho de Terras do Boro e a proposta de revisão do regime das albufeiras, o Decreto-Lei 107 de 2009. Mais propriamente, o gigantesco atraso da revisão do Plano Especial da Albufeira Caniçada, que nos condiciona desde 2002, bem como a entrada em vigor, após a futura aprovação da segunda revisão do PDM em Terras de Boro, alguma das normas que do Decreto-Lei 107 de 2009 efetivamente nos condicionam. É um território, como vocês sabem, efetivamente, que naturalmente natural. Permita-me, efetivamente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Terras de Boro é um concelho, efetivamente, gerido de alma e coração, mas também um concelho com muitos sacrifícios. Estou aqui para expor os inúmeros constrangimentos que asfixiam o nosso território e para apresentar propostas concretas que permitam intervir o ciclo de desertificação. Terras de Boro é o segundo maior concelho da área do Distrito de Braga, mas o menor em termos populacionais, mas também é o mais condicionado do país. Temos 6.358 pessoas em 270 km². Hoje temos 645 crianças e 1.849 idosos. Ou nos deixam construir casas e criar emprego, ou daqui a 10 anos nem escola temos. Terras de Boro perdeu, nos últimos 50 anos, 42,3% da sua população. É um território amarrado às inúmeras condicionantes, ou seja, 94% do concelho está integrado na rede Natura 2000. Temos RENA, temos RAN, como disse há pouco, dois planos especiais, mais um a caminho, o Parque Nacional da Peneda Jerez, o Plano Especial da Albufeira Caniçada e o futuro Plano Especial da Albufeira de Vilarinho da Furna. Temos ainda uma carta de periculosidade de incêndio com mais de 90% do território em risco alto e muito alto. Além de tudo isto, temos a responsabilidade e somos guardiões da gera romana, um património nacional. Não ocupamos, senhores deputados, 3,5% do solo urbano ou urbanizável. Ou seja, será que não chega 96,5% para conservar, preservar e apreciar? Achamos que sim. Todas estas condicionantes e responsabilidades implicam custos que não são compensados e só nos asfixiam. O nosso orçamento municipal depende de 80% das transferências do Estado. Sem receitas próprias, sem capacidade de investimento, estamos preocupadíssimos em fixar pessoas em Terras de Boro e a nossa população cada vez mais envelhecida. É dispersa, falta emprego jovem, falta habitação, é urgente fixar a população. Senão, em 20 anos, como disse há pouco, não temos escolas. Falta investimento de abastecimento de água e da rede de saneamento, habitação e nas acessibilidades que nos liguem às cidades e às vias estruturantes do país. Somos um concelho cada vez mais, temos dado, em termos ambientais e por isso mesmo estamos devidamente em déficit sobre, em termos de desenvolvimento. É necessário, entre vários problemas que temos para resolver, acresce-nos também aquilo que nos revolta todos os dias. Precisamos, efetivamente, de apelar às senhoras e aos senhores deputados à alteração da revisão do Decreto-Lei 107 de 2009. Vivemos sobre uma alçada de um Decreto-Lei que nos estrangula e suspende a vida das pessoas e o seu futuro. O Decreto-Lei 107 de 2009 define uma zona reservada de 100 metros a partir do NPA, referido no seu artigo 3º, à linha 4. No seu artigo 13º, na introdução volta a referir, e no seu artigo 25, nem pode ampliar nem criar novos aglomerados rurais. Novos aglomerados. No seu ponto 4 deste mesmo artigo, nem quartos podem ser ampliados, ou seja, só casa de banho e cozinha. Não faz sentido. Temos que atualizar efetivamente as necessidades das pessoas. O município de Terras de Boro, na qualidade de autarquia responsável pelo ordenamento do seu território e pela promoção do desenvolvimento local, vem apelar a vossas excelências que possam efetivamente rever este decreto-lei, ajustar à realidade dos territórios, tratar efetivamente diferente aquilo que realmente é diferente. Tem-se verificado a intenção de alargar a zona reservada para 100 metros, o que gera graves constrangimentos aos municípios do interior e a todas as populações ribeirinhas. Qual é o papel do ordenamento do território? Qual é o nosso papel? O Decreto-Lei 107 dos planos de ordenamento estabelece efetivamente essa zona reservada, que atualmente são de 50 metros e que depois da aprovação passará para os 100 metros. É inconcebível para nós. Esse possível alargamento representa um grave constrangimento ao desenvolvimento económico, social, demográfico dos concelhos do interior, especialmente com incidência em Terras de Boro e todos aqueles que tenham albufeiras. Duplica a área interdita, terrenos que perdem valor, projetos de habitação, de turismo, de agricultura, esses todos serão chumbados. O município não pode ampliar perímetros urbanos nem criar unidades operativas de gestão junto à Albufeira, mesmo quando previstos do plano diretor municipal. Ou seja, um decreto que se sobrepõe àquilo que é o planeamento estratégico que é da responsabilidade da Câmara Municipal. A IAPA e o CNF têm esta possibilidade de vetar projetos, de suspender o futuro, sem que o município tenha uma única palavra decisiva neste território. Nós, efetivamente, aquilo que apelamos é que a proteção do domínio hídrico seja assegurada. Ela é efetivamente essencial, mas não pode traduzir-se num abandono e desertificação das margens da Albufeira. É suficiente para proteger o domínio hídrico, é a prática na Europa. Na Europa é de 10 até 30 metros. Se nós colocarmos 30 metros de domínio hídrico, a qualidade da massa d'água está assegurada, mas a qualidade da massa d'água é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente. Eles têm, efetivamente, que se focar na massa d'água e o município no ordenamento do território e com essa sensibilidade também de queremos, efetivamente, mais ambiente, mas queremos um ambiente com pessoas. Efetivamente, a única coisa que nós solicitávamos era que pudessem perceber o gigantesco prejuízo que vão criar a Terras Boreais e às suas populações. Nós só queremos delimitar os perímetros urbanos que já estão consolidados, que já tenham efetivamente infraestruturas, mas que possam efetivamente também poder uma pequenas alterações, ampliações, conforme nós pretendemos, na ronda das perguntas das senhoras e dos senhores deputados, posso efetivamente, na apresentação, dar a conhecer aquilo que realmente nós estamos a falar. Há também zonas envolventes de proteção e de incidência sobre os parceiros. Nós queremos, efetivamente, fazer um caminho conjunto com as entidades. Queremos, efetivamente, que a IAPA possa se pronunciar sobre os projetos, que se possa o ICNF pronunciar sobre os projetos, que a CCDRN se possa pronunciar com os projetos. A única coisa que não pretendemos é que eles tenham um poder de veto sobre aquilo que é o desenvolvimento e o futuro de Terras de Burgo. Se diz na Constituição que, efetivamente, o planeamento orgânico para melhor futuro em Terras de Burgo, no ordenamento do território, cabe às câmaras municipais, então, porque é que temos, efetivamente, um decreto que depois se sobrepõe. A única coisa que pretendíamos era que o plano diretor municipal, aquilo que os municípios pretendem e as suas gentes, pudesse, efetivamente, assegurar mais ambiente, mas um ambiente com pessoas. Senhor Presidente, senhores deputados, efetivamente apelamos a que possam perceber quais são os nossos sentimentos. E agora estarei disponível, Sr. Presidente, para as questões que o senhor assim entender. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava-lhe a dar a tolerância devida, até porque o filme teve, o vídeo teve 2 minutos, estava-lhe a dar a tolerância contrariamente a isso, e ainda que pudesse, teve a oportunidade de narrar, o que foi bom também para podermos ver o vídeo. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Burgo, Manuel Tibo. Cumprimento e agradeço a sua presença nesta comissão, senhoras e senhores deputados. Queria começar por dirigir uma palavra de reconhecimento ao Sr. Presidente Manuel Tibo e também deixar aqui uma nota pessoal. Conheço o Presidente Manuel Tibo, por isso sou testemunha da sua dedicação à causa pública e também à forma apaixonada como defende a sua terra. E é um autarca que conhece perfeitamente o seu território e que está próximo das populações. Aquilo que ouvimos aqui do Presidente Manuel Tibo é alguém que gere um concelho que tem uma enorme responsabilidade nacional. Terras de Burgo é um território, como sabemos, que protege uma das maiores riquezas ambientais do nosso país. Tem o Parque Nacional de Peneda de Gerês e na Albufeira da Caniçada, um património extraordinário e que presta um serviço ambiental que beneficia todo o país. Mas ouvimos também a voz de um território que enfrenta enormes desafios. A perda de população, o envelhecimento, dificuldade em fixar jovens, dificuldade em criar emprego e também de, naturalmente, atrair investimentos. E há uma ideia que considero fundamental aqui na intervenção do Sr. Presidente e que nos deve fazer pensar a todos. É como conseguimos proteger um território único sem impedir que as pessoas possam viver nele. E a melhor forma de preservar esses territórios é garantir que continuem vivos. E continuar vivos é ter famílias, ter jovens, ter empresas e ter atividade económica, naturalmente, preservando o ambiente. Sr. Presidente, por isso gostaria de dar aqui algumas questões relacionadas, diretamente relacionadas com aquilo que aqui apresentou. Falou-nos numa realidade demográfica, de Terras de Burgo, e a perda significativa de população nas últimas décadas, Mas, na sua opinião, quais são hoje os principais fatores que dificultam a fixação de jovens no Conselho? Se é, sobretudo, a falta de emprego, a falta de empresas, a falta de acesso à habitação ou as limitações existentes no ordenamento do território que acabam por, no fundo, impedir novas oportunidades a quem quer viver e regressar à sua terra. Falou também da necessidade de criar condições para que as famílias possam construir e ampliar as habitações e as restrições que aqui apresentou. Que impacto atualmente o Sr. Presidente considera que estas restrições têm na vida concreta da sua população? Se sente que há jovens de Terras de Bouro que querem permanecer no Conselho, mas que enfrentam dificuldades em construir ou até recuperar património herdado devido às limitações que aqui apresentou. Outra questão essencial é a capacidade de atrair empresas e criar emprego. Um território só se consegue fixar se tiver oportunidades económicas. E o Sr. Presidente elencou aqui um conjunto de condicionantes, que eu não posso voltar a referir, que as duas albufeiras, a Rede Natura 2000, a REN, a RAN, dois planos especiais e também a Carta de Perigosidade. Eu não lhe vou perguntar o que é que estas condicionantes, no fundo, condicionam, passa a redundância, o seu território, mas perguntar-lhe o que é, já agora uma questão pessoal, o que é ser autarca num território com todas estas condicionantes. Relativamente à albufeira da Caniçada e ao regime jurídico das albufeiras, que trouxe aqui uma preocupação muito concreta, defende que é possível, com 30 metros, proteger o domínio hídrico, garantir a qualidade da água e, simultaneamente, permitir que exista vida junto à albufeira. O Sr. Presidente considera que uma zona reservada de 30 metros é suficiente para garantir esta proteção da qualidade da massa de água e dos ecossistemas associados à albufeira? Qual seria, na sua perspectiva, o verdadeiro ganho para o território com estes 30 metros que propõe? E já agora, permita-me colocar uma questão sobre uma preocupação que também existe, que é, em vez dos 30 metros, uma eventual passagem para 100 metros. Se essa alteração legislativa avançasse, qual seria, efetivamente, o verdadeiro impacto real no território de Terras de Bouro? Porque uma questão que aqui devemos avaliar é se uma maior restrição representa, efetivamente, um ganho ambiental proporcional, ou se pode significar uma dificuldade ainda maior em mantermos as pessoas no território, que já enfrenta desafios demográficos sérios, como aqui o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer. Portanto, queria também abordar outra questão sobre o turismo. Terras de Bouro tem uma oportunidade enorme no turismo de natureza, no turismo sustentável e também na valorização da albufeira da Caniçada e também do Gerês. E que impacto têm estas limitações no desenvolvimento turístico do Conselho? Sr. Presidente, estamos na Comissão de Ambiente e Energia, para terminar, Sr. Presidente, a defesa do ambiente é uma responsabilidade de todos nós, mas a defesa do ambiente tem que ser feita com as populações e não contra as populações. E por isso o que aqui ouvimos é que Terras de Bouro não pede para deixar de proteger o seu território, pede, pelo contrário, continuar a ser um exemplo de preservação ambiental, mas ao mesmo tempo dar futuro ao seu território. Para terminar, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, agradeço novamente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro que está cá presente e continuo com esta forma apaixonada a defender o seu território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados e um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, e a quem o acompanha. E, Sr. Presidente, antes de mais, permita-me dizer que é um gosto estar nesta comissão a falar sobre um território que eu sinto como meu, porque desde muito jovem que frequento o Conselho de Terras de Bouro, nomeadamente a zona do Gerês, portanto são muitos e muitos anos a ir para aquele belo concelho. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Presidente, que não deixa de ser estranho que o decreto-lei que o traz cá foi aprovado num governo de José Sócrates, o tal que esteve envolvido em escândalos ambientais. Não deixa de ser uma ironia ver que o primeiro-ministro que aprovou este decreto foi o mesmo que esteve envolvido nas obras de Alcochete e entre outros. Bom, mas isso é só um reparo para que nos lembremos do que a história também nos traz à colação. Em relação ao que o Sr. Presidente defende, eu não podia estar mais de acordo, porque eu conheço aquilo e infelizmente, nós vamos ao seu concelho, ao Conselho de Terras de Bouro, E o que vemos é uma população envelhecida. Falta de infraestruturas, falta de juventude, que é muito importante. E num concelho que tem tantas atividades lúdicas, não haver juventude é, por si só, uma imagem desgastante para quem gosta de frequentar aquelas zonas do concelho. Para dizer-lhe também o seguinte, todos nós sabemos que a REN, o ICNF, a APA, todos eles cumprem o trabalho que lhes foi conferido por despacho ou por decreto, seja lá o que for, mas todos nós sabemos também que nos últimos 8 anos de governação do Partido Socialista houve uma grande influência da extrema-esquerda. Os tais apanhados do clima, naquela geringonça, e tudo é o clima, e tudo é o ambiente, e esquecem a população. E tudo é os animais, e esquecem as pessoas. E o que nós devemos ter em conta é que os territórios são para as pessoas e que as pessoas têm o direito de permanecer nas suas terras e que os jovens têm direito a crescer, a estudar e a constituir o seu próprio emprego nas suas terras. Não devem renegar as suas origens. E o que nós vemos é um êxodo rural ao longo dos anos sem precedentes no Conselho de Terras de Boro. E é uma pena, Sr. Presidente, eu conheço aquilo muito bem. E posso lhe dizer que o Conselho de Terras de Boro podia ser um dos territórios mais requisitados do país para se viver, porque tem qualidade de vida, tem carência de infraestruturas, tem carência de habitação e tem carência de gente, que é o mais importante. E nós, quando governamos para as pessoas. E com o devido respeito, porque eu adoro a Albufeira, não governamos para preservar uma diferença de 10 ou 30 metros da área do caudal da água, não governamos para garantir 50 ou 100 metros. Essas diferenças nós não devemos submeter a escrutínio. Essas diferenças vão fazer com que cada vez mais a população residente seja subtraída. Não havendo habitação, não havendo escolas, não havendo comércio, que tanta falta faz ali, e o Sr. Presidente conhece esta realidade melhor do que eu, mas quem vai lá, principalmente de verão, vê a escassez que há de supermercados, de lojas, de pessoas, de restaurantes. É isto que nós queremos. Então, assumam-se de uma vez por todas, poder político central, vou concluir, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância, assumam de uma vez se querem acabar com um território, com um concelho, e passar tudo para uma linda área paisagística, para o único parque natural que nós temos, mas então que haja essa coragem do poder político. Diga, nós queremos acabar com aquele concelho, queremos acabar com aquele território, queremos que fique um território desabitado apenas para visita de quem gosta de ir lá ver a natureza e de dar uns bons banhos. Mas assumam-se. Portanto, Sr. Presidente, e peço-lhe desculpa não ficar para ouvir a sua resposta, porque estou a meio de audições ao Sr. Ministro da Economia, mas certamente os meus colegas e o deputado coordenador Bernardo Senha transmitir-me-ão a resposta do Sr. Presidente, e agradeço também ao Sr. Presidente da Comissão e ao coordenador a oportunidade que me deram de vir aqui falar com o Sr. Presidente sobre um conselho que, volto a dizer, a mim diz-me muito, de há muitos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Hernani Loureiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro, Manuel Tivo, muito obrigado pela sua solicitação e por nos ter também trazido aqui este problema, mas acima de tudo por nos trazer também aqui este território, que é um território para todos aqueles que são do Distrito de Braga. Aprendemos desde muitos novos a gostar, não é? Eu tento não ir só lá no verão, tento ir lá durante o ano todo visitar também as preocupações e já reunimos, já tivemos a oportunidade também de reunir com o Sr. Presidente e perceber também as preocupações daquele território, que são muitas, pelas suas particularidades, e é isso mesmo que nos traz também hoje aqui esta discussão. Nós percebemos que o Presidente de Câmara vem a chamar a atenção para os efeitos da entrada em vigor deste processo legislativo, tardiamente. Portanto, eu penso que vocês estão já há mais de 12 anos à espera desta realidade, desta solução. Portanto, e isto tem sido uma preocupação do Presidente Manuel Tibe. Eu fomos falando nas diferentes vidas que eu fui tendo, pelo menos, o Presidente continua a ser Presidente, fomos falar sobre isto, e isto é uma preocupação de há muito tempo, e reforço também aquilo que já foi aqui dito pelo Sr. Deputado Carlos Cação, sobre a forma como é inquestionável o gosto e o amor que tem pela sua terra, e também outra coisa não seria de esperar. E a preocupação que tem com uma aplicação demasiado rígida e que pode vir a comprometer também a vida das pessoas, dificultando também a construção das suas casas, o condicionamento e o investimento de algumas empresas no território, e a importância que este investimento e a manutenção das pessoas nos seus territórios, a importância que ela tem para a Câmara Municipal. Isto é uma questão que merece, de facto, uma reflexão séria. Quando falamos de regras de ordenamento e de proteção ambiental, é essencial garantir a defesa dos recursos naturais, mas também assegurar que essas normas não se transformam num bloqueio desproporcionado à fixação das populações, à habitação e ao desenvolvimento económico local. Terras de Boura é um concelho com características muito próprias, com uma forte ligação ao seu património natural, mas também com necessidades concretas naquilo que é o seu crescimento, na sua resposta habitacional e na dimensão económica, como já aqui foi dito pelo Presidente. Portanto, é importante encontrar, eventualmente, aqui uma solução normativa que seja equilibrada e que tenha em conta a realidade do terreno, evitando efeitos excessivamente restritivos que possam prejudicar famílias, empresas e até o futuro do concelho. E acho que aqui estamos, todos os grupos parlamentares estão de acordo. E o que se pede no futuro é sensatez legislativa, naturalmente, para proteger sem paralisar, regular sem inviabilizar, encontrar um ponto de equilíbrio entre a salvaguarda ambiental e o direito das populações e ao seu desenvolvimento legítimo. Portanto, ninguém coloca aqui em causa a boa ideia do legislador, ou do projeto, mas a particularidade territorial também não pode ser colocada de lado, e portanto é nesse sentido que eu lhe deixo as questões, que é: como é que tem funcionado a articulação institucional entre a APO, o CNF e a Câmara Municipal, e se sente que existe algum caminho para melhorar as exigências que estão a ser levadas a cabo, e que caminho ou que estratégias acha que ainda podem ser levadas a cabo para que exista uma melhoria daquilo que é esta solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente, um tempo até 8 minutos para poder dar a resposta que entender convenientes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Senhoras e Srs. Deputados, respondendo então às três intervenções dos Srs. Deputados, começando então por o Sr. Carlos Cação. E, efetivamente, agradeço as palavras, mas também dando nota de todo o trabalho que a Câmara Municipal foi fazendo ao longo dos anos, que é um trabalho de uma expressão muito popular, que é um trabalho de sapa, um trabalho de casa, um trabalho em conjunto com todas as entidades, chamando sempre a atenção de todo este território, destes constrangimentos e destas condicionantes. Falámos das condicionantes que não nos deixam crescer, mas também podíamos falar sobre as condicionantes sobre manifesta insuficiência das transferências do Estado ou de uma futura revisão que esperemos que, efetivamente, a Lei das Finanças Locais possa, efetivamente, tratar diferente o que é diferente e dar a oportunidade de termos em Terras de Boura um orçamento municipal que nos permita fazer face uma quantidade enorme de infraestruturas básicas que são fundamentais a cada território. O Conselho de Terras de Boura, efetivamente, tem estas dificuldades prementes na relação ao emprego, à habitação. Na questão do emprego, para perceberem os seus deputados, nós não temos um único parque empresarial, nós não queremos parque industrial, nós queremos continuar a conservar e a preservar o nosso território, mas precisamos, efetivamente, de termos emprego. As famílias precisam de se fixar, precisam de aumentar as questões familiares, é preciso ter crianças para depois ter as escolas, para criar uma dinâmica económica fundamental para os territórios como Terras de Boura. Ao longo dos anos, defendo, efetivamente, que é inconcebível que num quadro comunitário Terras de Boura possa receber 9 milhões de euros. Água, saneamento, acessibilidades, cultura, arte, acessibilidades. Há uma quantidade enorme de infraestruturas a realizar, básicas, que num quadro comunitário com 9 milhões de euros na sua, em função da área, em função também do número de habitantes, que nós estamos efetivamente condicionados. Nós depois, não tendo emprego, não tendo empresas, não tendo pessoas, acabamos por depois sermos prejudicados nas transferências do Estado em relação aos impostos. Se não houver pessoas, não há IMI, se não houver pessoas, não há depois carros, não há IUCs, depois se não houver empresas, não há derrama. Ou seja, nós, manifestamente, somos insuficientes em termos financeiros para podermos resolvermos e encurtarmos o atraso que acabamos por ter comparativamente a territórios mesmo transfronteiriços com o nosso e até no Distrito de Braga. Somos, no Distrito de Braga, o município com menos população. Somos o maior, temos efetivamente estas condicionantes todas, mas também só somos assim porque há muitos e muitos anos não houve esta disponibilidade, que eu espero que esta nova legislatura do Governo e de todos os partidos possam efetivamente ir ao encontro daquilo que é a nossa solicitação, que percebermos que nós somos os principais interessados em conservar um território que é uma marca nacional, aonde, e permitam-me vos mostrar, ou seja, nós somos turismo e ambiente. Nós não somos agricultura, não somos um parque empresarial de grande empresa como a Alta Europa, que não se pode lá instalar, era impossível, porque com os condicionantes que temos não tínhamos essa possibilidade. Mas precisávamos, efetivamente, de ter estas condições para podermos ampliar uma área urbana que não é nada de muito maior para tentarmos perceber. E por isso, naquilo que me fala, nós precisamos de ser atrativos, de ser inovadores, de acompanhar. Nós temos, efetivamente, a procura com as novas nómadas digitais e, por isso, temos que criar condições. É impossível que as pessoas possam estar à espera que uma rede de saneamento passe daqui a 20 ou 30 anos por falta de investimento. É impossível, com duas albufeiras, como a albufeira de Indafuna e a albufeira da Caniçada, que, efetivamente, a água possa faltar nas torneiras. Não pode, nós temos que criar estas condições e para isso precisamos de investimento, mas também depois de questões legislativas para que depois os projetos não possam emperrar no seu licenciamento. Por isso aquilo que nós estamos a apelar é que neste condicionamento barra 30 metros a massa d'água fica assegurada, é nossa preocupação, e os 50 metros que eu sempre fui contra e agora mais sou contra aos 100 metros. Eu apelava era que fosse 100 metros, mas com S, porque não fugimos de nenhuma responsabilidade que todos e quaisquer projetos possam ser avaliados e apreciados tecnicamente por todas as entidades, sejam elas a IAPA, o ICNF ou a CCDRN ou outras que possam isso. Nós queremos fazer este caminho em conjunto de parceria até para nos podermos proteger a nós todos tecnicamente. Claro que com esta situação entre os 30 e os 100 metros há um impacto negativo que vai criar primeiro ao desenvolvimento e à estratégia de planeamento para futuro, mas principalmente às pessoas. Eu quero que percebam que um terreno entre os 50 metros que agora é, que já tem um prejuízo enorme para as pessoas, que vai aumentar uma área que é interdita, e a pergunta é esta: quem paga os impostos são os donos daqueles terrenos. Aquilo não serve para nada. Então a proposta é que o Estado possa chegar lá, expropriar aquilo tudo, e as pessoas não têm que estar a limpar, porque a carta de prioridade é alta. Depois não têm que estar a fazer nenhum tipo de manutenção e nem têm que ir todos os anos pagar os seus impostos, e por isso eu defendo que as pessoas possam efetivamente haver um acompanhamento, a qualidade da massa da água, o saneamento, para percebermos tudo isto num investimento que agora a Sra. Ministra, da qual deixo aqui um agradecimento à Sra. Ministra Graça Carvalho, ter feito um despacho junto das Águas do Norte, a dar autorização para um investimento da construção de 2 hectares junto à Albufeira da Caniçada, uma no São Bento da Porta Aberta e outra na zona do Gerês, com mais de 12 milhões de euros, para poder suprir umas hectares que estão a derramar saneamento para a Albufeira da Caniçada. Isto tem que ser dito, isto com toda a transparência e com toda a tranquilidade. Há um investimento, há um cuidado até do próprio município ir investindo. A Câmara Municipal realizou um projeto de todas as infraestruturas para a rede de abastecimento de água e também da questão do saneamento. A nossa cobertura são 34%. Nós queremos efetivamente fazer este investimento, mas não chegam, na estimativa orçamental, cerca de 27 milhões fazem falta. Fizemos este cuidado de perceber também, nesta boa parceria intermunicipal, que a água que possa abastecer freguesias norte do Conselho de Terrasburgo possa também levar água para os concelhos vizinhos no âmbito da Albufeira de Belarinho da Furna. Por isso, Sr. Deputado, o impacto do turismo da natureza é enorme, porque depois a nossa procura no território é fundamental. Nós cada vez mais queremos defender o ambiente e esta alteração que nós colocamos é para nós mesmo muito importante e por isso agradeço-lhe também todo o trabalho que tem feito de proximidade com os demais deputados sobre um território que percebem a especificidade. Nós temos toda a capacidade de podermos resolver isto. Precisamos da vossa ajuda em termos relativos e precisamos da vossa ajuda para que as transferências do Estado são efetivamente importantes para que depois não possamos estar condicionados. Sobre a intervenção do Dr. Filipe Melo, também que já não está cá, mas deixando uma nota e agradecendo, nós continuamos empenhados em fazermos o nosso trabalho, de percebermos que o Gerês e território é um território de portas abertas e por isso nós queremos receber todos, mas queremos criar todas as condições para que possamos recebê-los. Por isso, nós precisamos de um investimento cada vez mais que possa haver uma coesão territorial e que este combate à sazonalidade, eu pergunto aos senhores deputados se alguém vive com 6 meses de salário. É impossível. Nós trabalhamos 6 meses na altura do verão, por causa das termas, e depois vai tudo para o desemprego naquela zona de Gerês. Porquê? Porque não há atratividade, não há investimento, não há uma empresa hoteleira. Precisamos de criar investimento e riqueza naquele património, sendo certo que até as próprias acessibilidades são condicionadas e esperemos que o investimento do Governo chegue rapidamente. Em relação ao doutor, ao senhor deputado Hernani, que já nos conhecemos, e obrigado por todo o acompanhamento, que não só de agora, e reconheço essa disponibilidade sempre que teve para nos poder ajudar. Como sabem, sou franco, transparente e leal com todos, porque o maior amor que eu tenho na minha vida a seguir à minha família é efetivamente Terrasburgo. Não falarei de clubes, mas tem a mesma cor que o Conselho de Terrasburgo. E por isso quero dizer que esta proteção ambiental é efetivamente a nossa preocupação primordial. Temos um orgulho enorme no Parque Nacional, temos um orgulho enorme nas albufeiras, mas precisamos de ter rentabilidade, de percebermos que aquilo que nós ocupamos é uma miudeza para aquilo que às vezes parece que somos considerados pessoas não gratas dentro da própria casa. Isto alterou o paradigma porque eu, efetivamente, tenho esta maneira de ser e quero fazê-lo em harmonia com todos e por isso apelo. A minha relação e a relação institucional, pessoal e também institucional com a IAPA e com o ICNF é a melhor. É pela partilha. O ICNF e a IAPA alteraram o paradigma há 8 anos para trás. Porquê? É mais próxima, está mais presente, mas há uma situação que todos os técnicos não se podem atravessar num parecer ou numa assinatura final. É que tem que se cumprir a lei e da qual nós concordamos. Agora, se este decreto-lei não permite, mesmo que a própria Agência de Proteção do Ambiente ou o ICNF possa ter a mesma intenção que a Câmara Municipal, não pode efetivamente emitir um parecer favorável se a lei não permite. Ou seja, por isso é que nós apelamos é que existe efetivamente esta harmonia, este bom senso, de percebermos que aquilo que a Câmara Municipal está a propor há muitos e bons anos, que possamos voltar a estar sentados à volta de uma mesa, se for essa a vossa oportunidade de nos poder chamar novamente, mas que possam, num grupo de trabalho, junto de vários partidos, entrar com uma revisão da lei e perceberem efetivamente, nas imagens que nós colocamos, vejam só, Sr. Presidente, se me dá mais algum tempo, permita-me, que a linha vermelha tracejada são os 100 metros, a linha verde são os 50 e o domínio hídrico são 30 metros. Ou seja, eu queria lhe dar nota que à volta da Albufeira da Caniçada nós temos várias manchas que estão elas todas brancas. Não há nenhum metro que nós estamos a solicitar para poder construir. Tudo o resto são ampliações circunscritas daquilo que já é o existente. Nós não estamos a abrir novas frentes para poder construir. Nós simplesmente estamos a consolidar até para rentabilizar o investimento que lá fizemos. Mas reitero novamente, esta parte das ampliações é efetivamente podem verificar. A parte do ICNF em termos do Parque Nacional
empurra-nos para a Albufeira e a Albufeira empurra-nos para o Parque Nacional. Nós ficámos ali sem futuro para construir, por isso trouxemos algumas imagens para perceberem que na linha vermelha dos 100 metros havia zonas habitacionais agora que era impossível poder construir. A pergunta aí é como é que nós vivemos lá. Eu queria apelar mais uma vez que se pudessem empenhar todos para nos podermos poderem ajudar nesta proposta que nós pedimos e apelamos. Mais uma vez, obrigado por me ter concedido mais tempo do que aquilo que eu tinha.
Obrigado, Sr. Presidente. Não lhe ia cortar a palavra, que veio de tão longe. E agora não ia deixar de o ouvir e todos os deputados têm esse interesse com toda a certeza. Com toda a certeza. Podemos ficar com esta apresentação para podermos dar importante para distribuir a todos os seus deputados e agradecemos a vinda aqui hoje e dizer-lhe que agora os parlamentares terão a oportunidade de refletir sobre aquilo que ouviram e tomarem as suas iniciativas, sendo certo que é um território que eu também frequento e que consigo entender as dificuldades do senhor Presidente e, por isso, apelo a que todos possam refletir e pensar o que é possível fazer, mas os parlamentares terão essa oportunidade. Muito obrigado e depois um bom regresso e continuaremos as nossas audições. 5 minutos.